Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da KPMG sobre o webcast Atualizações da Lei do Bem e da Nova Lei de Informática. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da empresa. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação, a desejar que estejam bem, protegidos e com saúde. Espero que essa fase sem precedentes no Brasil e no mundo seja amenizada em mais breve possível e que possamos retomar com mais brevidade, garantindo sempre, né, em primeiro lugar, a proteção para todos. Né? Meu nome é William Calegari, sou um dos sócios da KPMG, baseado no escritório de São Paulo. Lidero a área de incentivos fiscais no Brasil, área que concentra os principais projetos, né, relacionados à Lei do Bem e Lei de Informática, mas também temos outros incentivos, né, como Rota 2030, PADI e outros incentivos regionais que acabam sendo concentrados nessa área. Atualmente somos mais de 40 profissionais, né, nesse grupo, entre engenheiros de várias especializações, engenheiro químico, engenheiro elétrico, engenheiro de produção ambiental, bem como, né, a equipe tradicional de contadores, advogados e demais profissionais de impostos e de tecnologia em geral, né? Porque sem TI, hoje em dia, não é possível inovar, né? Tá muito conectado uma coisa com a outra. O objetivo é sempre prover os melhores serviços, prover e servir os nossos clientes da melhor maneira e qualidade possível. Temos uma carteira ativa de mais de 100 clientes, né, nessas linhas, né, de incentivos, diversos setores econômicos e diversos grupos empresariais, multinacionais, inclusive muitos de nossos clientes estão aqui participando dessa webcast, que aproveito também para agradecer a confiança e parceria. Temos também atendido uma infinidade de empresas médias e de grande porte, que já se utilizam do benefício fiscal, mas que ainda, né, há um universo enorme de empresas que, embora preencham os requisitos, né, básicos para a fruição do benefício, tenham investimentos, né, em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, ainda não utilizam os benefícios tributários. Não é incomum encontrar empresas que preenchem os requisitos na legislação e que, de alguma maneira, não utilizam incentivo. Esse evento, a princípio, era para ser realizado na região sul, né? Faríamos 3 apresentações presenciais em Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, mas com o agravamento das condições e os casos, né, de Covid, acabamos transformando nesse modelo. É uma coisa também nova para nós, né? Então, é a primeira vez que nosso grupo promove um evento dessa forma. Então, já peço desculpas aí se tiver alguma falha, mas a gente vai fazer o possível para não cometê-los, né? Nesse novo formato, né, foi possível a gente incluir também as demais regiões do país, né, e expandir assim o alcance da participação desse evento, né? Para esse webcast, tivemos mais de 500 inscrições. Temos montadoras, autopeças, mineradoras, farmacêuticas, empresas químicas, empresas do setor eletroeletrônico, agronegócio, muitas empresas de varejo, prestadores de serviços, como bancos, seguradoras, empresas de TI, escritório de advocacia, enfim, uma enorme gama aí de setores, né, que estão prestigiando esse evento, né? E também, inclusive, alguns de nossos principais concorrentes estão também conectados, né, nessa webcast. Então, para nós é um prazer dividir nossa apresentação com todos. Sejam muito bem-vindos. Também gostaria de ressaltar e dizer que estamos honrados com diversas inscrições de universidades públicas e privadas, institutos de ciência e tecnologia, ICTs, né, empresas integrantes da BIME e alguns profissionais do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, MCTIC, né, que estão prestigiando aí o nosso evento, que eu agradeço. Né, como todos sabem, o MCTIC é o órgão que regulamenta, recepciona e avalia, pelo lado do governo, os projetos de P&D que são enviados pelas empresas que usufruem desses incentivos. Então, é uma honra para nós poder poder partilhar, né, com todos, inclusive com o NCTIC, um tema tão relevante para as empresas que investem em P&D no Brasil. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Espero que possamos sair dessa webcast com um entendimento muito melhor sobre a lei do bem, que apesar de estar na adolescência, né, com 14 anos de idade, ainda remanescem muitas dúvidas, questionamentos sobre sua aplicação, inclusive em empresas que já utilizam incentivo fiscal há muito tempo. Em relação à lei da informática, né, a nova lei da informática, que foi totalmente, como todos sabem, foi totalmente redesenhada, né, após 29 anos da lei original, muito pautada principalmente pela condenação da OMC, desse incentivo e outros incentivos fiscais, né, e também o Inovar Alto na época e também o PADIS. O objetivo por parte do governo, né, fazendo esses ajustes foi melhorar a legislação, né, os mecanismos aí de habilitação e de fruição do incentivo, respeitando sempre as condições de competitividade, né, dos produtos adquiridos no mercado interno. Temos com isso uma política de incentivos muito mais robusta, né, que permite às empresas do setor um ambiente mais seguro, garantindo dessa forma, né, os investimentos de P&D no Brasil, sempre com maior segurança jurídica. Então, para nós, é um grande avanço, né, que a gente tem com essa nova lei da informática e que a gente vai passar em detalhes aqui as principais mudanças nessa webcast. Perguntas e sugestões, questionamentos podem ser encaminhadas através do nosso chat, desse chat aqui da plataforma. Teremos dois momentos para responder, um após a apresentação aí breve da Lei do Bem e a outra no final da apresentação da nova Lei de Informática. Desde já, né, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, que durante a apresentação serão respondidas. E caso, por questões de tempo, a gente não consiga responder no tempo, a gente vai ter o prazer de, após o evento, encaminhar essas respostas, né? De qualquer forma, estamos à disposição para auxiliá-los, né, em qualquer questão, dúvidas, sugestões, através dos nossos contatos aí inseridos na apresentação e aí disponível nos canais aí de comunicação. Seremos quatro palestrantes, né, para que vocês não fiquem entediados e possam desistir do evento, né? Na verdade, seríamos cinco, mas a Caroline Silva, gerente do escritório de Porto Alegre, teve um problema de saúde na família e está viajando nesse momento para São Paulo. Esperamos que as coisas estejam bem na família dela, que ela retome rapidamente aí as atividades. E com isso, né, o Ricardo Rua, que é o nosso sócio-diretor da área, fará também a parte da Caroline, aí, substituindo a profissional. Tenho certeza, né, que essa apresentação foi elaborada com muito zelo e cuidado para que todos possam ter o melhor aproveitamento possível. E desde já fica o convite para que vocês participem de outros webcasts e eventos aí realizados pela KPMG. Essa apresentação também será encaminhada por e-mail a todos os participantes. Então, vamos lá. Começando pela Lei do Bem, a Lei do Bem, né, como ficou conhecida popularmente, né, ela foi convertida na MP do Bem. A MP do Bem, ela trazia uma série de incentivos fiscais, uma série de benefícios tributários, né, dentre eles, que ficou bastante famoso, era a redução de IPI para carro popular, era a redução de PIS e COFINS para computadores até determinado valor, se não me engano, R$ 1.500. Então, foi considerado como se fosse uma cesta de bondades, né, ficou conhecida como uma MP do Bem, que logo foi convertida na Lei 11.196, que trouxe todos esses conceitos que eu comentei, mas principalmente mudou o antigo PDTI e PDTA, que eram os incentivos vigentes na época para a indústria em geral que investia em P&D. E qual que foi a grande motivação e mudança, né, que a lei do bem trouxe? Ela trouxe a possibilidade das empresas utilizarem o incentivo sem ter a prévia aprovação do governo. Então, as empresas antes, né, da Lei do Bem, elas tinham que montar um projeto, submeter para o governo, depois da avaliação do governo, é que era possível você se utilizar do incentivo. Né? Isso fazia com que o sistema fosse muito burocrático, né? E que, na prática, poucas empresas, em 11, 12 anos, né, da existência lá do PBTI e PBTA, usaram o benefício. Então, o incentivo fiscal, além de trazer conceitos novos, ele ainda ampliou a capacidade das empresas utilizarem o incentivo. Né? Então, dando um panorama geral, com isso, foi a autoaplicação. Claro que o governo, o MCT, a Receita Federal, elas têm toda a possibilidade de fiscalizar e avaliar, mas isso é de autoaplicação. Uma vez que a empresa entenda, né, que preencha os requisitos, né, da legislação, ela poderia se utilizar do incentivo como autoaplicação. Passando aqui a linha do tempo, né? Então foi lá em 2005 que foi criado, né, a Lei do Bem. Ela começou a ser possível a utilização a partir de 2006, com o decreto, né, 5798 do MCT, que basicamente regulamentou os termos da lei. Em 2007, a gente teve uma mudança relevante, que foi a inclusão do artigo 19A, que possibilitava também a utilização de ICTs privados, né, na concepção. Isso ainda é muito pouco usado até hoje, mas essa legislação, ela permitiu que não só ICTs públicos, mas também os privados pudessem ser utilizados. Né? Demorou um pouco, né? Em 2011, a Receita Federal, através da Instrução Normativa 1187, ela também regulamentou, né, para fins de aplicação. Teve algumas restrições que foram colocadas, né, por parte da Receita, que até hoje é o principal aí, fonte de normatização da Receita sobre a Lei do Bem. Em 2014, também teve uma evolução bastante relevante, que foi a criação das CAPs, né, que era um centro de apoio técnico, ou seja, comitê de apoio técnico que ajudava, vamos dizer assim, suportava o MCTIC, né, na avaliação dos projetos. Né? A princípio foram criadas quatro divisões. Então tinha a farmacêutica, a química, a metalúrgica e uma CAT destinada a mecânica e transporte. Isso para quê? Para ter um pouco mais de técnica, né? Ter um pouco mais de experiência prática para avaliação desses projetos dessa natureza. Então, com isso, teve uma grande evolução no sistema de avaliação por parte do MCT. Depois, já em 2019, foi instituído o AT, né? Que é o assistência técnica, né? Assim, apoio técnico, e o objetivo desse AT também é apoiar os programas de pesquisa e desenvolvimento e inovação, tornando uma mais precisa, né, avaliação. E por último, foi em 2017, foi antes da AT, só coloquei porque a gente estava falando da CAP, instituiu os procedimentos de contestação, né, inclusive reconhecendo a possibilidade da gente fazer pedido de contestação com pedido de administrativo. Né? Então, você submete o formulário para o MCT, faz a primeira avaliação e você tem condições de fazer um pedido de contestação baseado na avaliação e nos requisitos que foram apontados. E caso isso não seja ainda reconhecido pelo MCTIC, ainda é possível você manifestar um pedido administrativo, né? Tem todos os prazos, né? Ainda é possível você apresentar um pedido administrativo para ter uma nova chance, uma nova avaliação daqueles projetos. Então, em linhas gerais, né, só para a gente passar, porque como eu falei, né, a gente tem muitas pessoas aqui com conhecimentos distintos aí sobre a aplicação da Lei do Bem, mas ela representa, né, uma economia tributária que vai de 20,4% a 40%, depende do setor, né, setor financeiro, como as alíquotas de imposto de renda e contribuição social são maiores, né, que da regra geral, acaba gerando uma economia maior, né, proporcional para fins de input. Mas aqui, em linhas gerais, vai de 20,4% a 34% para as empresas normais e vai de 27,2% a 40% para os bancos. Né? Isso varia de investimentos que a empresa teve, mas basicamente ela também possibilita uma parte desses incrementos são em função da contratação, né, de pesquisadores, ou seja, pessoas que vão ficar focadas em projetos de P&D. E, além disso, se você, empresa, tiver patente desses projetos, né, se esse projeto gerar patente, ela pode também se beneficiar de um percentual maior, chegando aí a 34% para empresas normais e até 40% para os bancos. Temos também outros benefícios, né, não são tão relevantes quanto o incentivo, esse primeiro incentivo de contribuição, mas representam ganhos aí relevantes. Né? A depreciação, né, que é um caso temporal, ou seja, eu compro, posso fazer a depreciação integral naquele ano que eu adquiro, e depois, contabilmente, como eu vou devolvendo, é um benefício temporal. Né? Se a gente fizer isso no tempo, gera uma economia de basicamente 12% aí aproximado do benefício, depende muito do período de depreciação dos bens, mas, via de regra, né, esse benefício ele é voltado para máquinas, equipamentos que são adquiridos com o objetivo de fazer pesquisa. Né? Então, são equipamentos que estão voltados para pesquisa. O mesmo acontece com a redução do IPI, ou seja, quando eu adquiro uma máquina, um equipamento, nesse caso, inclusive importado, eu posso trazer esse produto, né? Eu posso adquirir esse produto também aplicando a redução de 50% de IPI, nesse caso, sempre antes da aquisição, né? Para que a gente possa fazer os trâmites e poder fazer o aproveitamento. Então, as empresas que possuem planos de investimentos futuros em P&D, sempre tem que ficar atento, né, a essa possibilidade de ter uma redução tributária na hora da aquisição. Além disso, né, para aquelas empresas que precisam, por alguma razão, ter patente no exterior ou fazer a manutenção da patente no exterior, ela também tem a redução de imposto de renda, né, tanto para o registro, né, dessa concessão no exterior, quanto para as remessas para a manutenção do registro no exterior. Então, como eu falei, a economia tributária vai de 20,4% a 34% para a empresa normal, 24% a 40% para o setor financeiro em geral. Os requisitos básicos, né, básicos da legislação são, primeiro, ter projetos de inovação, né, que investimento e projetos de inovação, ter regularidade fiscal, que também não é uma exclusividade da lei do bem, né, quer dizer, não faz nenhum sentido eu conceder incentivos para a empresa que não está pagando os impostos corretamente. Então, tem mais esse sentido de regular, né, quer dizer, a empresa que está em situação regular, ela pode utilizar incentivo. E tem também as premissas de que ela tem que ser lucro real e no ano da utilização tem que ter lucro tributável. Ou seja, se a empresa tiver prejuízo naquele ano, como ela não gerou imposto, ela não pode fazer o benefício, ela não pode utilizar o benefício da lei do bem e também não pode levar para frente, ou seja, compensar no futuro. Né? Essa é um desejo das empresas desde quando a lei do bem foi instituída, né, de permitir que pelo menos parte desses investimentos, né, porque o processo de P&D, como a gente sabe, leva bastante tempo, né, às vezes mais de anos, 1, 2, 3 anos, para que aí você comece a colher determinado resultado. E você não possibilitando naquele ano que houve os investimentos, você acaba possibilitando que as empresas usem o incentivo. Né, como ela não pode usar, ela só pode usar naquele ano que ela teve dispêndio, ela não pode usar lá na frente quando, muito provavelmente, vai ter situação de lucro tributável. Conceito de inovação, que está confirmado também no decreto, né, em toda a legislação, basicamente o que a MP do bem, a lei do bem trouxe foi que a concepção de um novo produto ou processo, né, de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ao produto ou processo, que implique melhorias e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Ou seja, quatro pilares. Produto novo. A empresa não tinha o produto e está fazendo pesquisa e desenvolvimento para ter esse produto novo. Né? Esse é um pilar. O segundo pilar é, eu já tenho o produto e eu preciso fazer melhorias incrementais, significativas, para que esse produto não perca competitividade. Então, gastos com essa natureza, ou seja, eu melhorando o meu produto, né, trazendo maior qualidade, maior produtividade, que vai resultar em maior competitividade. E também para processos, ou seja, o processo totalmente novo, né, processo de fabricação, ou mesmo um serviço novo, né, que eu esteja investindo, e bem como aprimorar aqueles serviços já existentes, né, de forma significativa para que eu possa me manter competitivo. Então, a inovação nesse sentido, né, eu costumo dizer que quanto mais radical, melhor a inovação, mas o que está dentro da lista bem é muito mais amplo, ou seja, são as melhorias para a empresa. Né? Quer dizer, se o meu concorrente ele lança um produto e para eu me manter no mercado, me manter competitivo, eu tenho que fazer pesquisa e desenvolvimento para competir com esse produto, é justamente o que está por trás da legislação, né, para fins de fruição do benefício. Ou seja, não, quanto melhor, maior, mais radical a inovação, muito melhor. Mas não é somente essa inovação. Né? Muitas empresas, é claro, a lei do bem e esses instrumentos de fomento, de pesquisa e desenvolvimento, eles têm esse condão de trazer mais investimentos para a P&D. Mas está por trás. Mas muitas empresas já é DNA da empresa investir em novos produtos, né? Já faz parte, para se manter competitivo, todos nós sabemos que faz parte a gente fazer muitos investimentos em P&D. Então, esse tipo de investimento, a princípio, né, ele poderia ser enquadrado desde que a empresa, esses investimentos no Brasil, né? É bom lembrar que tem vedação para quando eu trago P&D de fora. Esses investimentos eles poderiam ser aproveitados aqui na IBM. Então, o que está incluído é desde o início, né, pesquisa básica, quando a empresa tenta adquirir novos conhecimentos, né, compreensão de novos fenômenos. A partir dessa pesquisa básica, pesquisa aplicada, ou seja, confirmar determinados requisitos que foram adquiridos, né, na pesquisa básica, então a pesquisa aplicada. O desenvolvimento experimental, né, são demonstração de viabilidade técnica, funcional, testes, enfim, até que eu efetivamente comece a desenvolver o produto. E etapas de validação, certificação, conformidade, normatização, né, que também estão inseridos dentro do incentivo. Então, na hora que começou a produção, ou deu go live, né, como a gente fala do projeto, o benefício ele para, né, de ser aplicável. Né? Quando no período de produção, pode gerar melhorias, ser identificado melhorias, e esse projeto ele pode retomar em alguma dessas caixas, e a partir daí, novos investimentos poderiam, inclusive, dependendo do grau de investimento, ser aproveitados. Então, de uma forma resumida, né, ele inclui produto, serviços e processo. Então, a gente tem visto as avaliações do governo, né, desses projetos, tem acompanhado, é público, e todos os setores, basicamente, têm utilizado, né, como eu falei aqui, tem várias empresas de vários segmentos, né, e hoje está muito mais consolidado que qualquer setor que tem investimento e preenche o requisito, em tese, né, poderia fazer a aplicação aí do benefício fiscal. Aqui o fluxo de análise de projetos, né, então a gente preenche lá o form PB online, né, com as informações tanto de projetos, de dispêndios, informações da empresa, né, cadastrais, e envia, né, com esses projetos. Inclui esse benefício na ICS, né, que é a declaração de imposto de renda das empresas, e faz a redução tributária lá no ano que você teve os dispêndios efetivos. Partindo daí, é feita a análise do Form PD. Atualmente, a gente está recebendo o de 2017, né, que está ativo. E esse ano de 2020, as empresas que utilizaram o benefício de 2019 vão encaminhar aí os formulários, pode ser que, essa, que esse prazo seja postergado em função do que a gente está passando aí no Brasil e no mundo, né? Mas a princípio seria 31 de julho aí para a gente tanto informar essas informações na ICF, né, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, quanto no form, enviar também os formas PD. Uma vez enviado, o MCT faz a avaliação, faz a recepção, a avaliação, né, desses projetos e recomenda se a aplicação ou não, né, tem um prazo, obviamente, de junto com esse prazo prescricional de 5 anos para fazer essa avaliação. Se for recomendado, está ok. Se for contestado, se for feito algum tipo de não recomendação, a empresa tem 30 dias para enviar esse pedido de contestação com informações adicionais sobre os projetos e os dispêndios, né, que ela eventualmente utiliza nesse sentido. E uma vez ainda, se tiver alguma questão ainda que perece de avaliação, ainda tem essa fase administrativa que você pode encaminhar o pedido para o MCT fazer a avaliação. Então, em linhas gerais, tem funcionado bem, né, esse processo, ele está muito mais prático e muito mais, vamos dizer, prescrito, né, na legislação, porque se a avaliação ela ocorreu e de alguma maneira você não cumpriu os requisitos, você tem que saber os motivos e pode eventualmente prestar novos esclarecimentos para poder confirmar ou não, né, a existência de projetos inovadores. Então, a gente entende que isso foi um grande avanço, né, tanto a instituição das CATs, como esse grupo que é chamado AT, para avaliação desses projetos, e que tem de ser sempre melhor, né, toda vez que a gente inclui conhecimento técnico, né, a gente, na avaliação dos projetos, todo mundo ganha, né? Já que os projetos são pautados, né, em desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento. Então, é isso. Eu vou passar então a palavra para o Roa e estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem.
Obrigado, Calegari. Primeiro, bom dia a todo o Brasil, todas as pessoas aí que estão em casa, se cuidando e podendo participar desse importante debate que estamos fazendo aqui, colocando os nossos pontos relacionados tanto à Lei do Bem, posteriormente falamos um pouco da atualização da Lei da Informática. Eu acho que a minha parte, ela vai ser bem, bem objetiva, bem sucinta, pegando até um gancho da excelente explanação que o Calegari passou nesse momento. E a ideia basicamente é a seguinte: o Calegari deixou muito claro como que funciona, né, a parte de o que é inovação, produto, processo, como que funciona esses detalhes. Só que para todas as pessoas que gostariam de utilizar da Lei do Bem, é importante ter em mente o seguinte aspecto, né? Que além dos instrumentos legais, com toda aquela cronologia que o Calegari passou das leis, temos algumas publicações, né, de algumas instituições ligadas a fomento, atividades de pesquisa e desenvolvimento, que publicaram alguns guidelines de referência para poder esclarecer muitos aspectos do que é o P&D de fato, como funciona a Lei do Bem, o que é inovação. E dentro deles a gente destacou esses 4 que são os principais, principalmente o manual de Frascati. Hoje a gente já está na 7ª edição desse manual, ele é um guia internacional relacionado às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Não sei se todos conhecem, mas o manual de Frascati, ele já tem quase 60 anos, ele é uma publicação feita via OCDE. Aqui no Brasil, a própria legislação, que é mais recente, o Calegari mencionou que a gente esse ano vai completar 15 anos, foi a base de referência que o nosso governo brasileiro adotou para descrever essa nova legislação referente à Lei do Bem. Isso com base na 6ª edição, que é de 2002. Agora, a gente já está na 7ª edição, com a publicação de 2015, e ele tem muita coisa muito relevante como um guia que todo mundo que quer se utilizar da Lei do Bem, quer ter esclarecimentos e conhecimentos do que é P&D, precisam seguir como norte. Um outro relevante, segundo, é o manual da Pintec, tá? A Pintec, ela é do IBGE, tá? É uma pesquisa que, de inovação. Hoje também a gente, se eu não me engano, já está na sexta ou sétima edição. Esse manual foi publicado em 2018. Ele é muito, muito bom, principalmente para as empresas que querem pegar alguns exemplos relacionados ao que é inovação, tá? Lá fala um pouco dos dispêndios que, de fato, incorrem nos seus projetos de inovação, tanto em produtos, serviços, como um todo, assim como o Calegari mencionou. Um outro, recente também, de 2017, o Guia da Lei do Bem, né, um trabalho muito, muito elaborado, muito bonito, que a Ampei fez em parceria com o MCTIC, junto com diversos colaboradores, representantes da indústria. Acredito aqui que dos nossos participantes, muitos participaram dentro desse comitê. Foi um material que ele é muito completo, ele traz elementos que a legislação, ela de forma objetiva não ressalta, só que ele é extremamente relevante no momento que for fazer o preenchimento do formulário do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o Calegari mencionou que tem que ser enviado. Então, tem alguns detalhes muito, muito enriquecedores para a gente destacar o que é o elemento tecnologicamente novo, o que significa metodologias de projeto, né? Quais são essas bases que, para os representantes do Ministério fazerem uma avaliação se, de fato, o projeto ele tem pesquisa ou não, a gente precisa dar algumas diretrizes e alguns posicionamentos. Então, esses manuais, eles colocam muito destaque, muita base com relação a isso. Por último, o Guia Prático da Lei do Bem, ele foi publicado no finalzinho do ano passado. Ele é um arcabouço que é muito legal. Ele pegou toda a parte técnica do que traz o Frascati, puxando algumas correlações com a legislação, o próprio Guia da Lei do Bem. E o legal do Guia Prático, que foi elaborado também junto com a Ampei, publicado pelo Ministério, ele coloca de uma forma muito clara e resumida de como as empresas podem realizar o preenchimento dos projetos no formulário, né? Então, é bem prático, ele é um guidance para poder se utilizar e usufruir do incentivo dentro dessa cronologia, tá? Então, eu acho que isso posto, eu coloco em destaque para vocês verem o quanto é relevante cada um desses manuais, desses guidance, não só com base na legislação, para a gente coloca o que é inovação, mas é importantíssimo ter. Aqui, o manual de Frascati, ele remete muito forte, muito claro, qual que é o conceito de desenvolvimento experimental, né? Então, o que o Calegari bem explicou naquele fluxo de desenvolvimento que ele detalhou, ele remete aqui que o desenvolvimento experimental consiste em trabalhos sistemáticos baseados nos conhecimentos existentes, né? Então, ele remete sempre detalhes muito claros, tanto a produto quanto a processo. Quando eu falo produto, é também pensar no aspecto atrelado a serviços, tá? Dentro desse conceito, eu acho que isso tem que ficar claro para todo mundo, que toda empresa que, de fato, tem efetivamente risco tecnológico envolvido em seus projetos, né? Ela tem o elemento inovador, quando a gente fala nos projetos, ela pode sim tratar como sendo um projeto de P&D e transformar esses desafios dentro desses pontos. No próximo slide, eu separei algumas características bem interessantes. O que o Guia da Lei do Bem, ele remete à parte que é essencial na hora que formos descrever os projetos, inclusive para o time, né, da CAT, do Ministério, fazer essa avaliação, e eles sempre forçam e pedem muito embasamento das empresas, projeto a projeto, para destacar. Então, quando ele destaca, e o governo, né, ele pergunta para a empresa ou se o projeto é P&D, então qual que é o elemento tecnologicamente novo, né? Isso na lei em si não tem de forma clara, mas com base nesses guidelines, com base em estudos, com base em tudo isso, o Guia da Lei do Bem, ele colocou muito sucinto e objetivo, que é exatamente o elemento tecnologicamente novo deve representar um progresso científico ou tecnológico. traças de hipótese que está sendo testada para superação de barreiras, ou seja, é evidenciar o desenvolvimento. O que, que você fez que de fato gerou obstáculos para me apresentar um risco tecnológico? Tá? A parte de barreiras ou desafios tecnológicos, né, é tudo que eu superei. Então, aqui é detalhar muito claro quais são as etapas, quais são os eventos que você realizou para superar aqueles obstáculos no momento de desenvolver um novo projeto. Tá? Então, quando a gente fala novo projeto, é um novo projeto para a empresa. Né? Então, de um produto ou de um processo, é um novo ou melhor, assim como o Calegari mencionou. Tá? Outro aspecto interessante e que o governo ele sempre busca, parte de metodologia. Então, não sei o que escrever, como que eu vou colocar. Então, o guia ele colocou de uma forma muito clara, consiste no conjunto das técnicas e métodos utilizados para descrever como você superou as barreiras. Como que você pretende obter as melhorias no seu produto? O que, que você fez para isso que gerou um novo produto ou teve uma agregação de valor no que você vai detalhar, tá? Então, esses guidelines, eles são as bases que nós comumente utilizamos em todos os nossos trabalhos. Acredito que todas as empresas, elas, além de se embasar na legislação tributária, precisam ter conhecimento deles, porque é onde traz a maior base para a gente remeter a isso, tá? Eu acho que, isto, considerando esses aspectos, é legal que a gente separou aqui na apresentação alguns pontos de atenção, e esses pontos de atenção são bem objetivos, mas apresentando no seguinte sentido. O que, que hoje, como empresa, eu escrevo num projeto que às vezes eu envio naquele processo para o Ministério, no Fórum PD, e às vezes vem alguns questionamentos, né? Então, o que, que a gente preparou para vocês aqui, com base até em alguns relatórios que a gente teve acesso de alguns clientes ou de empresas que pediram para a gente fazer algumas considerações com relação aos questionamentos que o Ministério fez nos projetos. Então, sem nomes, com total confidencialidade, a gente separou aqui algumas perguntas muito objetivas que o Ministério hoje ele tem, tá, com relação aos descritivos de projetos. Isso é importante para as empresas, quando começarem a preparar seus descritivos, pensando que é projeto, quais são os pontos que o Ministério mais tem de preocupação, tá? O que, que eles avaliam quando faz uma verificação no projeto? Então, a gente separou aqui alguns trechos, algumas observações, tá? Aquele aspecto que eu mencionei, por que, que o guia da Lei do Bem ele deu ênfase no elemento tecnologicamente novo. O Ministério ele sempre bate um pouco nesse sentido, tá? Então, as empresas elas precisam apresentar quais são, de fato, as evidências do que vocês fizeram. Então, um dos aspectos é, às vezes, a empresa descreve o projeto, mas acaba ficando de forma genérica. Às vezes, pode ser por receio de não destacar o nome do projeto, alguma coisa nesse sentido, mas o governo ele pede muito claro. Então, é deixar claro qual que é, de fato, o seu novo produto. Qual a sua nova formulação? Não simplesmente destacar desenvolvimento de um novo produto, né, colocar esses aspectos. É muito claro mesmo, assim, eu tenho um portfólio, isso é o que eu estou desenvolvendo. Esse é o risco que está deixando claro para mim, né? Então, outro aspecto que ele remete é a parte de desafio tecnológico, tá? Então, quando a gente fala de desafio tecnológico, o governo ele destaca o seguinte: a empresa não evidenciou com clareza as barreiras e desafio. O que significa isso? A empresa, quando for descrever um projeto, ela tem que, de fato, destacar qual que é o risco, o que, que ela fez, né? O que, que, de fato, eu superei com relação ao que estava descrito. Então, isso deixar de forma clara, tá? Outros aspectos é, não foi descrito de forma coerente a metodologia e métodos utilizados. Acho que isso é algo bem interessante que a gente acaba observando. Tem algumas empresas que às vezes colocam como método algumas utilizações de metodologias básicas, né? Os processos padrão de engenharia. Não, o que o governo ele quer entender é que metodologia você utilizou de fato, né? Qual foi a aplicabilidade que você fez dentro do seu projeto para ele sair. Não é contar a receita do bolo, e sim como ele foi feito, né, sem colocar características dentro desse detalhe, mas é deixar de uma forma clara os métodos, os passos, tudo que você detalhou para dar essa evidência na hora de fazer uma avaliação mais objetiva com relação ao projeto, tá? Aqui, outros aspectos que nós separamos, isso é bem relevante. Normalmente, as empresas têm projetos que, de fato, eles seguem uma cronologia. Normalmente, um projeto ele não acontece de começa e termina no mesmo ano. Podem ser projetos que levam 5, 6, 7 anos em desenvolvimento, né? Às vezes, tem algumas questões que é o mesmo projeto ou o mesmo programa específico dentro dele e tem algumas dificuldades de fazer segregação, porque anualmente eu tenho uma série de desenvolvimentos incluídos nisso. Então, o que, que o governo ele pede? Ele concorda que são projetos elegíveis, de fato apresentam riscos, mas ele pede para anualmente, quando são projetos plurianuais, colocar em destaque o que, que você efetivamente fez em cada ano. Quais obstáculos você superou em cada ano, né? O que, que teve de novo em cada um desses aspectos? Isso é extremamente relevante colocar em destaque, tá? Para ter essa elegibilidade do projeto mais tranquila com relação ao Ministério. Outros dois aspectos são com relação às atividades realizadas, tá? Isso, o que, que o governo ele ultimamente vem colocando em destaque para algumas empresas, ele, na hora de fazer a leitura do projeto, ele destaca que o projeto não tem uma característica de ações atreladas à P&D. Por quê? A base principal que o governo tem, né, além dos guides que eu mencionei, é o manual de Frascati, que deixa muito claro quais são os passos de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Ele toma isso como base. Então, se você efetivamente não colocar destaques com relação a risco tecnológico, pode ser que na hora de descrever um projeto, ele vai sinalizar como isso é um projeto de engenharia. O que, que normalmente o governo ele quer tratar quando fala em engenharia? Quando efetivamente você apresenta alguns conceitos, a solução de problemas, e essas soluções de problemas elas são até que práticas de se resolver, são soluções mais básicas, eu não coloco desafios, não coloco riscos tecnológicos, não coloco quantidades de testes que efetivamente eu incorri, dá um caráter mais de uma solução prática para resolver um item. Então, a forma que coloca projeto de engenharia é muito mais nesses aspectos. Então, o que a gente sempre remete aos nossos clientes, que a gente sempre remete para as empresas que vêm utilizando a Lei do Bem Utilizam, é destacar muito claro o passo a passo do seu projeto, deixar claro os objetivos do projeto, deixar muito claro quais são os desafios que você incorreu, quais são os riscos superados com relação a esse projeto, detalhar um pouco esses aspectos das incertezas, metodologias, deixar muito robusto, porque hoje, com as melhorias que o governo ele já vem trazendo, até na plataforma de informar, antigamente a gente tinha algumas dificuldades de limite de caracteres, a gente ainda tem limites hoje, mas antigamente eram 500 caracteres, hoje já passou praticamente, se eu não me engano, 4 mil caracteres para cada uma das perguntas do formulário. Então, a gente tem mais substância para tratar, tá? Eu acho que desse ponto que eu quis trazer um pouco dessas referências, é muito mais para preparar cada um de vocês com relação a onde de fato consta, né, o que, que é o P&D, o porquê que o governo ele não está aprovando um projeto, isso efetivamente é inovador e de fato ele é inovador, mas é trazer clareza, né, trazer muita transparência na descrição do projeto para deixar algo muito mais claro e a gente cada dia mais aumentar a segurança das empresas utilizando os projetos, tá? Então, eu acho que nesse primeiro ponto foi isso. E aqui, o que eu gostaria? Assim como o Calegari mencionou, a gente tem algumas perguntas, tá? De algumas empresas e a gente ia tirar um tempinho aqui para responder. Então, vou selecionar algumas perguntas aqui que nós tivemos e aí pedir para os nossos palestrantes, nossos colegas aqui responderem também, me ajudarem nesses detalhes, tá bom? Vamos lá, teve uma primeira pergunta que eu separei. Adriana Jung, da Philip Morris Brasil, ela perguntou se para o benefício da isenção do IR retido na fonte da semestre do exterior, a patente e manutenção das marcas precisa estar diretamente ligada ao benefício da lei do bem. Não sei, Caligari, você pode responder para a gente essa pergunta aí?
Posso sim. Acho que sempre a gente precisa avaliar o contexto geral, né? Mas, de uma forma geral, o imposto de renda na fonte, para eu fazer a manutenção da patente ou para eu obter a patente no exterior, não está ligado especificamente a um projeto que eu desenvolvi esse ano. Às vezes pode ser de um projeto que eu não incluí na lei do bem nos outros anos, né? Eu acho que tem uma conexão, sem dúvida, mas eu acho que o benefício do IR-Fonte ele está desvinculado do projeto desenvolvido, que foi inserido na lei do bem. Às vezes a empresa ela desenvolveu o produto, não conseguiu usar porque não atingiu o requisito de lucro tributável ou lucro real naquele ano, mas depois ela foi obrigada a fazer a patente no exterior, né, registrar. Então, esse projeto ele não foi submetido, mas mesmo assim, na nossa visão, ele poderia ser incluído para o benefício fiscal.
Legal, obrigado. Bom, tem mais... Acho que vamos pegar aqui mais algumas perguntas. Claudemir Machado, do Banco EndBank Brasil S.A., ele pergunta se é possível incluir projetos, né, envio do form referente ao exercício de 2019 para utilização dos benefícios fiscais em 2019. Acho que posso responder essa, baseado nisso. Aquele fluxo que o Calegari ali trouxe, o que acontece? Se você teve projetos em 2019, o nosso prazo hoje, a gente tem que entregar, né? Por enquanto, normalmente a gente destaca até 31 de julho de 2020, o Form IPD referente aos projetos que incorreram em 2019. Então, ainda que já estamos em 2020, todas as impostas referentes a 2019, a gente ainda pode fazer o preenchimento do Form IPD e entregar, tá? Há algumas discussões até com relação a não só essa, mas diversas obrigações acessórias que nesse ano, nesse momento que estamos vivendo aí, pode ser que tenham prorrogações, ainda não tem nada certo e nem oficial sobre isso, mas podem ter. Então, por enquanto, entrega seria até 31 de julho, mas possivelmente pode haver prorrogações, então 19 a gente ainda pode entregar, tá? Vamos lá, acho que tem mais algumas perguntas daqui. Valdir de Lara Júnior, da Reut. Calegari, se adquirimos uma máquina ou equipamento para utilização nos testes dos novos produtos e que posteriormente será utilizado na produção e fabricação, podemos acelerar a depreciação mesmo assim?
A resposta também é sim, né? Porque durante aquele período de que ela ficou em atividade de pesquisa e desenvolvimento, ela foi aplicada para esse benefício, né? Existe uma norma que depois, você a partir do momento que ela for transferida para a produção, ela vai deixar de ter a depreciação acelerada, mas a princípio, sim.
Legal. Vamos lá. A Thaís Assunção, do Embracon, para a continuação de projeto entregue em 2018, tenho que apenas completar com os novos desafios que encontramos para aquelas novas etapas? Thaís, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Se você entregou um projeto em 2018, como tem que funcionar? Você vai apresentar esse mesmo projeto em 2019. O objetivo efetivamente foi o mesmo do projeto, possivelmente as metodologias foram as mesmas. O que em 2019 você precisa acrescentar, de fato, é colocar de forma clara o que efetivamente você fez em 2019. O que você fez em 2018, você informou em 2018. Você vai informar o mesmo projeto, só que você vai destacar as etapas que acontecerão em 2019, colocando muito claro que ele é um projeto contínuo, tá? Vamos lá. Karina Marcelli, da Benteller, ela pergunta o seguinte, acho que Caligari pode responder essa também. Tive lucro real no ano de 2019. Entretanto, a empresa gerou um saldo negativo. Aplicando a lei do bem, esse saldo negativo irá aumentar? Isso é permitido? Poderia utilizar esse saldo negativo normalmente no ano de 2020 após a entrega da ICF?
A condição é você ter lucro tributável no ano que houve os dispêndios, né? Então, respondendo, sim, mesmo que no final você tenha pago mais do que você pagou de imposto, né? Isso gera um saldo negativo que você vai poder compensar. O que vale para efeito da aplicação do incentivo é o lucro tributável, né? Você teve lucro tributável. Ocorre que você antecipou ou teve retenções de fontes que acabaram gerando saldo negativo. Mas a resposta é sim, né? Se eu tive lucro tributável, o benefício vai estar sempre limitado ao lucro tributável que eu gerei naquele ano, né? Quer dizer, a exclusão para fins de apuração de IR e contribuição está limitada ao lucro tributável que eu obtive naquele ano.
Legal. Acho que a gente também tem que dar continuidade aos outros aspectos, mas eu vou enfatizar aqui o Marcelo Meirelles do Incetic. Ele fez um comentário. Vamos disponibilizar sim a apresentação, Marcelo. E ele pediu para todo mundo que aguardem, teremos novidades no Incetic em 2020. Então, vamos aguardar, tá? A gente vai disponibilizar para todos. Tem algumas outras perguntas, mas até para dar essa continuidade, a gente depois vai até separar algumas das perguntas e responder diretamente para vocês, tá? A gente tem aqui os dados das empresas, mas a gente vai seguir aqui para dar continuidade, para não atrapalhar o tempo de todos aí também que estão na apresentação, legal?
Valeu, pessoal. Só para retribuir aqui, Marcelo, obrigado aí pela mensagem, viu? Grande abraço para você e para a equipe, a gente conta muito com vocês aí nessa ampliação e nessa ajuda aí para a Lei do Bem. A gente está ansioso aí pelas melhores, ok? Obrigadão, um grande abraço. Vamos lá, dando sequência então?
Vamos lá. Pode dar sequência.
Felipe Cruz, pode assumir os controles aí.
Joia. Bom dia, pessoal. Primeiramente, espero que todos estejam bem, com saúde, nas suas casas. A gente está com um novo assunto aí agora, que é a Lei de Informática. Espero que todos estejam me ouvindo bem também. Eu vou falar a visão geral sobre a Lei de Informática. Na sequência, o Roberto Bosco, que é o nosso sócio, vai dar continuidade falando sobre o crédito financeiro. Então, meus dados, quem precisar entrar em contato, fique à vontade. Bom, primeiramente, o que, que a gente vai falar sobre a Lei de Informática, o que, que é essa lei, né? Então, é uma lei de incentivo fiscal, assim como a Lei do Bem, embora os incentivos sejam diferentes. A Lei de Informática é de 91, ela é voltada para o setor de tecnologia, então, para as empresas que produzem bens de tecnologia. O incentivo fiscal é ligado a essa produção. Então, os requisitos que a empresa precisa ter é o NCM, que vem no decreto 5906, ela tem desse NCM, ela pode pleitear o incentivo fiscal. Esse pleito ele é feito através de uma habilitação sobre o processo produtivo básico. Então, a empresa precisa seguir algumas regras que são determinadas por portaria e por produto. Seguindo essa regra, ela pode fazer o pleito junto ao Ministério e passar a usufruir do benefício. Além disso, a partir do momento que ela usufrui do benefício, ela obrigatoriamente precisa aplicar um percentual mínimo de investimento em P&D de acordo com o faturamento do produto incentivado. E, anualmente, deve entregar um relatório demonstrativo sobre os projetos de P&D que tem realizado, além de ser obrigatório uma auditoria externa sobre esses projetos. Então, resumindo, ela precisa ter o pleito do PVB, precisa aplicar o percentual mínimo em P&D de acordo com o investimento de P&D que ela aplicou e enviar para o Ministério um relatório demonstrativo anual com os projetos que ela realizou, auditado por uma auditoria independente. Eu trouxe aqui uma linha do tempo, ela está mais atual, a gente está falando a partir de 2015, ou tem uma história bem grande da Lei de Informática antes disso, mas é que essa faixa, que é uma faixa muito importante, porque a Lei de Informática ela sofreu muitas alterações nos últimos anos, e é a base da nossa discussão de hoje, tá? Então, a lei é de 1991, como eu disse anteriormente, mas lá em 2015, a União Europeia e o Japão denunciaram o Brasil com relação ao benefício fiscal. Então, aqui vale a gente falar um pouquinho sobre o que era antes a lei de informática e por que teve essa denúncia. Basicamente, o incentivo fiscal da lei de informática era a redução ou isenção do IPI na nota fiscal. Ou seja, a empresa produzia seu produto incentivado e vendia esse produto com isenção ou redução do IPI. A União Europeia e o Japão, então, denunciaram esse benefício por protecionismo e isso foi levado à ANC, que lá em 2017 condenou a lei de informática nesse sentido, pedindo alterações para o governo brasileiro para que adequasse a lei de informática para que ela pudesse continuar existindo. Então, lá em 2018, o governo brasileiro avaliou junto com o setor algumas alternativas que pudessem substituir esse benefício da isenção do IPI ou redução do IPI por um outro modelo de incentivo fiscal. Lá em 2019, foi apresentado um projeto de lei, inclusive a KPMG foi uma das empresas que participou nesse estudo dessas novas alternativas de incentivo fiscal, e o projeto de lei foi baseado nesse estudo que foi realizado, e a partir de então, o novo incentivo foi alterado, então a partir de agora as empresas não têm mais a isenção ou a redução do IPI e passam a ter um crédito financeiro. Mas para frente a gente vai explicar melhor sobre esse crédito financeiro. Essa lei foi sancionada em dezembro de 2019 e passou a vigorar a partir de 1º de abril, ou seja, todas as empresas que são beneficiárias da lei de informática, a partir de 1º de abril, já estão usufruindo de um novo benefício, que é esse crédito financeiro, que elas vão poder tomar o crédito trimestralmente ou anualmente. Nós vamos contar todos os detalhes a seguir. Então, esse novo incentivo fiscal, a natureza desse crédito financeiro é baseado 80% no IRPJ e 20% no CS, na contribuição social. Uma outra novidade dessa lei aí tá relacionado ao regime de tributação, de apuração, que antigamente era só no lucro real e também agora é possível que seja com lucro presumido. A apuração do crédito, ela é totalmente baseada no seu investimento em T&D. Então, como é que funciona? A empresa, ela produz o produto beneficiado, ela tem o faturamento sobre esse produto beneficiado e ela obrigatoriamente tem que investir 4% em T&D. Esse investimento ele vai ser revertido em crédito financeiro. Para isso, existe uma regra. Essa regra tem uma regra que você pode tomar esse crédito financeiro trimestralmente. Então, trimestralmente, a empresa vai preencher um formulário junto ao Ministério para a tomada do crédito ou ela pode fazer isso anualmente. Para ambas as regras, existe um cálculo com um fator multiplicador e um limitador da base de crédito. A gente está com as tabelas sendo apresentadas aí. Essa tabela, não vou ler ela todinha para vocês, mas ela deixa bem claro que esse fator multiplicador e o limitador da base de cálculo, ele é separado por região e por produto desenvolvido. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Lá na região Centro-Oeste, Sudam e Sudene, a empresa que produz seu produto lá, até 31 de dezembro de 2024, ela vai usar um fator multiplicador de 3,24, e o limitador para a tomada de crédito do P&D é de 12,97. E isso muda para o produto que é fabricado com desenvolvedores de tecnologia nacional ou nas demais regiões que não são da região Centro-Oeste, Sudam e Sudene. E esse fator multiplicador é alterado quando a gente está falando de uma tomada de crédito anual. Então, aí eu tenho um outro fator multiplicador para a região, para as demais regiões, que é Sul e Sudeste, ou para regiões Centro-Oeste, Sudam e Sudam. Então, por exemplo, na região Sul e Sudeste, até 31 de dezembro de 2024, o fator multiplicador é 1,73 e o limitador vai para 10,92, sempre baseado no que você está aplicando de P&D. Vou passar a palavra agora para o sócio Roberto Poço.
Obrigado, Felipe. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui à apresentação. O Felipe comentou com a gente agora um pouquinho sobre o cálculo do crédito, né? E esse é um item importante que a gente teve uma definição agora, no finalzinho de março, referente à base de cálculo para aplicação desse percentual de 4%, né? Então, a legislação trouxe que era o faturamento bruto, né? Era o item que já existia lá na Lei 8248, mas não havia uma definição quanto ao item faturamento bruto. O que, que era acrescentado, o que, que era excluído. Diversas empresas do setor aí haviam manifestado a sua preocupação em relação a esse item. E agora a gente teve, recentemente, no finalzinho de março, como eu disse, a publicação da portaria 1294, que trouxe a definição. Então, a base de cálculo para a aplicação dos 4% vai ser o faturamento bruto, que é o resultado do valor bruto declarado em documento fiscal, excluído dele, né, os tributos não cumulativos cobrados destacadamente, via de regra que a gente vai ter o IPI e o ICMS-ST nas situações em que forem aplicados, os descontos concedidos incondicionalmente, as devoluções e as vendas canceladas, acrescido dos demais tributos. Então, essa é a base que vai servir para a aplicação dos 4%, que é o mínimo de investimento em P&D que é exigido para cumprir com a obrigação da Lei de Informática. Um outro detalhe interessante que a portaria trouxe agora, no finalzinho de março, também foi com relação à questão do dispêndio, né? Isso era algo que já vinha sido tratado na Lei de Informática antiga, vamos dizer assim, antes da 13.969, né? Mas esse item não estava claro na Lei 13.969 e veio agora claro, de maneira mais clara, dentro da portaria. Então, a portaria esclareceu que os valores dos desembolsos que são efetuados pela empresa beneficiária são aqueles que você pode considerar para fins de cálculo do investimento, para fins de cálculo aqui do valor dos dispêndios elegíveis aí ao crédito da Lei de Informática. Tá? Isso é importante porque a gente tem algumas situações, como as empresas sabem, né, que a gente faz algumas antecipações, né? Então, a gente antecipa valores e aí existe a dúvida, poxa, mas o dispêndio, eu posso considerá-lo para fins de investimento, é competência, caixa? Então, ficou claro agora, dizendo que a gente vai considerar o valor do desembolso, como já era de praxe, que era adotado anteriormente. Um item importante da legislação e que às vezes gera algum tipo de questionamento para as empresas é, bom, toda vez que eu tenho um novo crédito e esse crédito é contabilizado no meu resultado, esse crédito ele é base de cálculo para os outros tributos, para IR, CS, PIS e COFINS? Ele não é base de cálculo para IR, CS, PIS e COFINS. Isso está expresso na 13.969, isso está claro na 13.969. que ele não é base de cálculo. O único item que ainda está pendente, que muito provavelmente a Receita Federal deverá se manifestar, é com relação à forma com que essa receita vai ser excluída das bases de cálculo de IRCS, PIS e COFINS. Então, via de regra, a gente vai ter ali na ECF para o IR e para a CS uma linha em que a gente não vai incluir essa receita desse crédito, a mesma coisa na FD Contribuições para o PIS e para a COFINS, tá? O Felipe falou da declaração, então, diferente de como a gente tinha antes a metodologia de cálculo do benefício da Lei de Informática, em que eu já tinha a dedução do IPI no momento da compra, né? Então eu já tinha ali a base de cálculo reduzida, eu já tinha a apuração do benefício naquele momento, agora a gente tem o cálculo financeiro. Esse cálculo financeiro ele precisa ser entregue uma declaração inicialmente para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai fazer a validação desse crédito no primeiro momento, e aí sim a empresa beneficiária vai poder utilizar esse crédito na compensação e ressarcimento, como eu já vou explicar daqui a pouquinho. Essa declaração, ao que tudo indica, ela vai ser uma declaração online, vai ser feita diretamente no site do Ministério. As informações que são requeridas, basicamente, são as informações que estão aí, que é a habilitação, então, identificação da empresa beneficiária e o número da habilitação que a empresa tem, da portaria de habilitação, o valor do crédito com a memória de cálculo, então a gente vai ter que anexar o cálculo da memória de cálculo, o valor do faturamento bruto, para a gente saber aí qual é o percentual mínimo de investimento, como a gente viu agora há pouquinho, O período de apuração do crédito e do faturamento, então eu tenho que indicar se eu estou usando um crédito no período anual ou trimestral, e o valor dos dispêndios efetivamente aplicados em P&D, né? Aqui é muito interessante a gente ter esse detalhe, por quê? Porque quando a gente apresenta essa declaração para o Ministério vai fazer a análise disso, ele vai validar esse crédito, mas ele não vai comprovar a veracidade das informações. E essa veracidade, ela está muito bem clara na legislação, que ela vai ser feita nos trabalhos dos auditores. Então, como o Felipe também falou no início, é um pré-requisito desse benefício que a empresa submeta a declaração anual dela, não a declaração do crédito, mas a declaração anual do benefício, chamado RDA, para uma avaliação de um trabalho de auditoria de asseguração, uma empresa de auditoria independente. Aqui só trazendo alguns itens importantes, então a declaração ela não pode ser realizada mais de uma declaração para o mesmo investimento, no mesmo período de apuração, né? A declaração só pode ser apresentada pela pessoa jurídica após a realização de todos os investimentos e o item que comprova que o Ministério vai atestar o crédito, mas ele não vai comprovar a veracidade das informações quando ele certificar a informação para a utilização do crédito. Alguns itens que também foram destacados aí na portaria, né? Então, essa portaria 1294 que eu mencionei, que chegou agora no finalzinho de março, né? Então, a declaração dos investimentos pode abranger mais de um trimestre, então eu posso mandar trimestres acumulados, respeitadas as condições, os limites estabelecidos, que são os limitadores e os fatores de multiplicação, né? Tem uma disposição que a declaração vai poder ser retificada, mas ela vai admitir uma única retificação, e esse é um item que provavelmente a gente vai ter alguma instrução normativa da Receita Federal esclarecendo como vai ser feito isso, né? É um procedimento que a Receita vai definir. E aqui um item importante, né? Que não constava da lei e é que agora consta expressamente da portaria, que é o quê? As empresas que forem pedir o crédito, ou seja, quando elas entregarem a declaração do crédito, elas vão ter que mandar a certidão negativa de débitos ou a certidão positiva com efeito de negativo. Então, assim como a gente tem lá na legislação da Lei do Bem, também é um pré-requisito na Lei de Informática, a regularidade fiscal, e isso vai ser comprovado mediante aí a entrega dentro da declaração da certidão negativa de débito, né? Ou a certidão positiva com efeito de negativo. Qual é o fluxo? Como é que vai funcionar esse processo? Então, a empresa vai preparar a declaração, né, online, como eu disse, vai entregar para o Ministério vai fazer essa análise, essa validação, quando ele analisar, ele vai certificar o valor do crédito. Então, ele vai mandar uma informação para a Receita Federal, ao mesmo tempo, ele vai indicar essa informação para a pessoa jurídica, então a pessoa jurídica vai ser copiada nessa informação para a Receita Federal, indicando a certificação do crédito, e também vai informar a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Esse certificado é o que vai servir de informação para a empresa poder fazer a compensação ou pedido de ressarcimento, como a gente já vai ver. Isso hoje já está disponibilizado no chamado PERDCOMP Web. Então, a empresa vai ter que fazer isso via processo PERDCOMP, né? Tem que ser formalizado, e aí também a gente já vai ver se isso não for formalizado, quais são as penalidades, né? O prazo de compensação desse crédito é de 5 anos, então ele vai vir, eu vou mostrar agora na sequência, um modelo que foi publicado desse certificado, em que ele traz o prazo de validade, né? E de acordo com a legislação, esse extrato ele vai ser disponibilizado no prazo máximo de 30 dias. Sendo que esse prazo, caso o Ministério, na avaliação da declaração, identifique que tem alguma inconsistência, ele vai notificar a empresa e esse prazo de 30 dias ele é suspenso até que seja resolvida essa situação e que o Ministério possa concluir a avaliação dele. Esse é o modelo que foi publicado da certificação do crédito, tá? O que eu destacaria aqui de importante? Então, vocês vão ver aqui que ele traz algumas informações. Tem uma outra parte que ele fala das responsabilidades, tanto do Ministério quanto da empresa que está pedindo crédito, da empresa beneficiária, mas eu destaco 3 informações aqui importantes, né? Além do número do certificado, lógico que vai servir de base, mas vai trazer claramente aqui qual é o trimestre, né, ou a base anual, para quem for anual, né, qual é o trimestre que diz respeito ao crédito, o valor do crédito que está sendo certificado e, o mais importante, o prazo de validade. Então, o que quer dizer com isso? Você tem um documento que vai ser emitido pelo Ministério comprovando ou indicando quais são os trimestres correspondentes ao crédito, o valor do crédito, que depois, como eu disse, vai ser objeto de auditoria todos os projetos, e esse número aqui é um número muito importante para ser controlado pelas empresas, e aqui vai vir a indicação em relação até quando pode ser utilizado esse crédito, tá? Como eu já comentei, o crédito ele vai ser objeto de compensação de qualquer tributo federal. A gente vai ver que existem algumas exceções, mas via de regra, qualquer tributo federal, então com débitos próprios, vincendos ou vencidos, né? Referente a impostos ou contribuições federais. O que quer dizer isso? Ah, quer dizer que eu posso compensar com o IPI, eu posso compensar com o PIS, com o COFINS, com o próprio IRCS, com o IR-Fonte, com a parte previdenciária, ou ele vai ser ressarcido em espécie, ou seja, a empresa pode pedir o ressarcimento disso em espécie. Tá? A questão dos débitos vencidos, eles só podem ser objeto de compensação se estiverem suspensos ou dentro do prazo de 30 dias contado do término da suspensão. Tá? Isso é uma limitação que a legislação trouxe. O que, que não pode ser considerado para fins de compensação? Que tributos ou que situações em que a empresa não poderá utilizar esse crédito? Então, primeiro, ela não vai poder utilizar na parte do desembaraço aduaneiro. Então, os tributos e contribuições aduaneiros no processo de desembaraço não pode ser utilizado esse crédito. Débitos consolidados em qualquer modalidade de parcelamento. Então, se eu tenho algum parcelamento, ainda que eu esteja pagando esse parcelamento, aqueles parcelamentos antigos, não pode ser utilizado o crédito para essa compensação. Débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada. Então, se eu apresentei um débito dentro de uma compensação, de um PERDCOMP, esse DECOMP, né, não foi homologado, eu não posso utilizar esse crédito para compensação. O crédito financeiro informado na declaração de compensação que encontra-se sob procedimento fiscal. Então, se eu estiver ali sendo fiscalizado sobre o crédito, eu não posso utilizá-lo para compensação. Também não posso utilizá-lo para as contribuições do salário família e salário maternidade. Nas estimativas mensais de RCS, e aqui não é uma restrição única da Lei 13.969, na verdade essa restrição já existe em relação a 9.430, né? Já havia essa restrição das compensações das estimativas mensais, mas eu posso utilizá-lo, por exemplo, no ajuste anual. Se a empresa agora, quando for fazer a entrega da ICF e tiver algum saldo de imposto de renda a pagar ou de contribuição social, no ajuste anual esse crédito pode ser utilizado. Tá? Quando o crédito financeiro for indeferido ou anulado pelo Ministério. Então, se eu tiver algum indeferimento ou anulação, esse crédito não pode ser utilizado, é meio óbvio. Créditos financeiros objeto do pedido de ressarcimento sem que haja desistência. Então, é muito comum, né? A gente tinha essa situação em outros créditos tributários, em que a empresa estava próximo ali ao prazo prescricional, ela pleiteava o ressarcimento para não perder o prazo prescricional e lá na frente ela convertia esse pedido de ressarcimento em compensação. E aí ela podia ali utilizar, ela pode utilizar, desde que ela converta esse pedido de ressarcimento em compensação. A gente tem algumas situações em que o benefício pode ser suspenso e isso vai trazer algumas implicações para as empresas que eventualmente utilizaram esse crédito para compensação ou ressarcimento. Então, se tivermos impropriedade quanto ao valor declarado ou descumprimento da obrigação do investimento mínimo, isso pode gerar suspensão do benefício. Se eu não aprovar, se eu não apresentar e não for aprovado totalmente ou parcialmente os demonstrativos de cumprimento das obrigações, dos relatórios e dos pareceres. Então, aqui entra uma situação muito importante, que é o trabalho do auditor. Então, imagina que o trabalho que o auditor vai fazer em relação à RDA, se forem identificadas inconsistências ou valores virem a ser glosados, a gente tem um risco aí de ter um crédito que foi usado de forma indevida e isso aí gerar aí algum tipo de problema em relação ao crédito que foi utilizado. Irregularidades no atendimento dos requisitos e das metas assumidas em relação às etapas de PPB. Então, esse é um outro requisito da legislação que, se não for cumprido, também gera a suspensão do benefício. Se a gente tiver uma situação de suspensão do benefício, o que acontece caso tenha ressarcido o crédito ou tenha compensado esse crédito com algum tributo federal? Então, no caso de ressarcimento, a empresa tem que
pagar, ou seja, devolver o valor que foi ressarcido acrescido de juros de 1%, e além disso ela tem a aplicação de uma multa de 75% pelo ressarcimento indevido. Se tiver sido objeto de compensação, né, nessas situações em que foi suspenso, a gente vai ter aqui, primeiro, a necessidade do recolhimento do tributo acrescido de multa de 20% mais Selic, né, até o momento do recolhimento, e a aplicação das multas isoladas, no caso se o débito não foi homologado, então uma multa de 50%, e no caso de que se não foi formalizada a compensação, essa multa é majorada em 75%. Né? E aqui a gente tem uma situação em que, independente de eu ter o crédito suspenso ou não, eu posso ter a aplicação das multas. Então, de novo, se eu aplicar aí, entregar uma DECOMP para a utilização de um crédito e esse crédito não for homologado, eu tenho aqui a aplicação da multa isolada de 50%. Existe um processo de manifestação de inconformidade que é muito semelhante ao processo administrativo para os tributos federais, que eu também vou seguir da mesma forma em relação aqui à parte da compensação do crédito financeiro. E no caso da compensação não ser declarada, ou seja, eu tenho crédito, entendi que eu fiz aqui uma compensação com um débito, mas eu não entreguei a PERDECOMP dentro dos prazos estabelecidos, eu tenho também a aplicação de uma multa aqui de 75%. Bom, quero agradecer aqui a oportunidade e fico à disposição para responder as perguntas, caso tenham perguntas.
Ô, Roberto, obrigado, viu? Parabéns aí pela explicação. Rua voltou aqui. E, de fato, tem algumas perguntas, tá? Acho que algumas perguntas que eu vi, eu vou depois fazer numa ordem cronológica, porque talvez a resposta venha mesmo. Mas vou começar aqui. Acho que é legal, você já está no embalo, você já responde todas, tá bom?
Vamos lá.
Primeira do Thiago Neves, da Oceaneering. Oh, bom dia. Na verdade, acho que aqui é mais um esclarecimento para você fazer. Ele colocou, foi mencionado que a redução do IPI foi substituída pela tomada do crédito do IPI. Entretanto, vejo que a Lei do Bem, no seu artigo 17, qual trata a redução de 50% do IPI, não está revogado. Assim sendo, hoje teríamos redução de 50% e os créditos dos outros
50%.
Thiago, pode falar.
Não, desculpa, Rua, pode continuar.
Acho que aqui é mais para você dar um esclarecimento aqui e muito deixar claro que hoje no Brasil, com a mudança da lei da informática, a gente passou a ter mais um incentivo de R&D, totalmente diferente do que a lei do bem, são incentivos distintos, mas ambos os incentivos têm como mote uma geração de crédito por pagamento de R. Né? E acho que pode dar sequência na resposta.
Perfeito. Thiago, obrigado pela pergunta. Realmente, como o Rua colocou, hoje a gente tem um incentivo da lei de informática que está ligado aí à parte de investimento em P&D. Né? Ele gera um crédito tributário, um crédito chamado crédito financeiro. A gente não tem mais aquela redução que nós tínhamos anteriormente nas alíquotas do IPI, na entrada para esses itens. Então, aquilo é muito focado em uma lista de itens que estão abrangidos dentro dessa legislação. E a gente tem ali a questão dos 50% do PID, que aí é a lei do bem, mas ele aí está ligado à aquisição de equipamentos que são utilizados na fase de desenvolvimento. Né? Então, sim, a gente tem o benefício dos 50% lá do IPI, mas que é para aquela aquisição de máquinas e equipamentos que estão ligados à minha parte de PID. E aqui a gente tinha uma redução de IPI que era ligada aí aos produtos de informática, né, de tecnologia da informação e comunicação, que agora deixaram de ter a redução da alíquota, passaram a ter uma alíquota majorada, mas em contrapartida a gente pode calcular um crédito financeiro com base nessas informações, nos investimentos que a gente faz em P&D.
Legal. Então, Roberto, eu vou juntar aqui duas, talvez tenha até três, mas no primeiro momento juntar duas perguntas, que acho que fica melhor para você responder. A Camila Martins, da BGI, ela pergunta, para o valor do faturamento bruto, vocês veem a redução do IPI na base de cálculo? E aí, na sequência, o Antônio Carlos Franco Agri, da Furukawa, ele pergunta o seguinte, Faturamento bruto é igual total da nota fiscal, menos IPI, menos ICMS, ST, demais tributos. No faturamento bruto já estão incluídos os demais impostos. Qual o efeito prático desta última parte que determina a adição dos demais tributos?
Boas perguntas. Na verdade, assim, o cálculo é esse mesmo, a gente vai reduzir o IPI, o ICMS-ST, né, que são chamados aí os tributos cobrados destacadamente, né? Em algumas situações, a gente tem ali já os tributos que estão também destacados, por exemplo, o PIS, a COFINS e o próprio ICMS, né? Então, eles estão destacados do valor líquido da nota. Então, se a gente tem essa situação, a gente tem que acrescentar o valor, ou seja, somar esse valor para que a gente tenha ali o valor do documento fiscal. Então, a gente tem que fazer esse acréscimo de acordo com as novas disposições aí da portaria 1294.
Legal. Ó, e Andra Amaro, da UIRPO, ela também tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber se, para além da informática, o benefício permanece sobre as mesmas NCMs ou houve operação com a publicação da nova lei agora em 2019?
Boa pergunta, obrigado pela pergunta. Inicialmente não tivemos alterações das NCMs, né? O artigo 16A da lei 8248, lá de 91, ele traz ali o rol dos itens, que são os itens beneficiados, e inicialmente eles não foram modificados. Eu acho que o principal ponto que a gente teve de mudança aqui, que é um item interessante para ser avaliado por algumas empresas, é que antes esse era um benefício que só abrangia, né, não só esses produtos, mas as empresas que estivessem no lucro real. Então, as empresas que produziam aqueles produtos que estão listados no artigo 16A, mas que estão, por exemplo, no lucro presumido, agora elas podem também fazer o pleito em relação à habilitação para a lei de informática.
Legal. Bom, tá dando tempo, mas acho que dá tempo de pelo menos mais umas duas daqui. Vamos lá, deixa eu ver que tem bastante pergunta. Acho que uma legal aqui, bem prática. William Machado da Silva Pontelos, na visão de vocês, instituições financeiras também podem se enquadrar nesse benefício da lei da informática?
A pergunta muito interessante. Não, eu responderia que não. Por quê? Porque a lei de informática está vinculada à produção daqueles bens que estão relacionados no artigo 16A e ao cumprimento das etapas de processo produtivo. Caso a gente tenha dentro do grupo de uma instituição financeira, uma empresa produtiva que produz aqueles bens e cumpra com as etapas do PCB, essa empresa pode pleitear o benefício, pode ter a habilitação.
Legal. Luiz e Paola Silva, da VEG, em relação aos investimentos em P&D, dentro do período opção trimestral, precisa investir os 4% dentro do trimestre ou os 4% deverão ser contemplados dentro do ano da base? Se eu investir apenas 2%, como ficam os outros 2% não investidos dentro do período de trimestre?
Excelente pergunta. Aqui a gente tem realmente que analisar duas situações. Então, primeiro, a obrigação de investimento em P&D ela é anual. Então, eu tenho que cumprir o investimento dos 4% dentro do período de janeiro a dezembro. Eu tenho esse período para cumprir o investimento mínimo de 4%. E eu posso apurar o crédito dentro dos trimestres. Então, nos trimestres que eu não cumprir com esse investimento, eu vou ter que, no trimestre seguinte, investir a mais para cobrir o trimestre que ficou com um investimento menor, de uma forma que, ao longo de todo o ano, eu tenha, no mínimo, investido 4%.
Legal. Roberto, já chegamos aqui 10h30, mas você responde uma última pergunta polêmica aqui. Ou pela licença.
Ricardo, estou esperando a pergunta polêmica.
Ricardo Cordeiro da VEG, qual a rúbrica do balanço que deve ser contabilizado o crédito financeiro? IR e ICS ou pode ser considerada como redutora do custo do produto?
Ricardo, obrigado. Estava esperando essa pergunta ansiosamente. Estou brincando. Realmente essa é uma preocupação muito grande das empresas e isso é um item que está sendo amplamente debatido, inclusive no âmbito do IBRACOM. Já é um pleito que foi levado pelas auditorias para o IBRACOM. A gente espera ter um posicionamento formal do IBRACOM, mas eu vou dizer o que hoje, da forma com que a legislação está, da forma com que a gente tem descrito, que leva a entender do que eu conversei, do que a gente tem conversado com algumas empresas e com alguns colegas da auditoria, principalmente, que esse crédito, da natureza como ele está hoje, ele apresenta a natureza de imposto de renda e contribuição social. Então, vocês lembram que o Felipe comentou lá que é um crédito financeiro que decorrente da devolução de 80% de imposto de renda e 20% de contribuição social. Então, nos parece que o melhor local para contabilização seria dentro da linha do próprio imposto, tá? Isso até baseado aí em algum entendimento em relação às normas internacionais de contabilidade. Mas, de novo, é um item polêmico, ele está sendo revisto. A gente sabe que, tanto na ABIN, quanto nas empresas, com o próprio Ministério, isso está sendo discutido e pode ser objeto aí de alguma regulamentação que traga a possibilidade ali de uma contabilização ou uma indicação de contabilização dentro de alguma outra linha do balanço. Mas da forma com que a gente tem hoje e do que a gente tem discutido, a melhor forma de contabilização seria dentro da linha de imposto, tá? Mas é um item polêmico, a gente sabe, está sendo revisto e pode ser que a gente tenha aí alguma novidade quando a gente tiver a regulamentação do benefício.
Joia, obrigado, Roberto. Bom, eu acho que também já deu tempo aqui certinho. Eu vi que tem algumas perguntas, assim como no nosso tópico da Lei do Bem. A gente vai responder elas depois individualmente por e-mail. Eu, antecipadamente, também queria agradecer aos meus parceiros palestrantes pela grande palestra, agradecer principalmente todos os participantes. Eu acho que o Calegari queria também dar uma palavrinha de encerramento, mas já antecipo o meu muito obrigado a todos também, tá? Abraço.
Bom, pessoal, agradeço aí a vocês pela participação. É muito importante a gente sentir, né, a presença de vocês, mesmo que virtualmente, nesses processos, né? Recebemos mais de 30 perguntas, como a Rua comentou, o que é ótimo, mas que, infelizmente, não é possível responder todas durante o evento, né? Como eu comentou também, a gente vai fazer o possível para responder para cada um dos participantes através dos e-mails aqui cadastrados. Espero que tenham gostado da dinâmica da apresentação. Como eu comentei antes, é um formato novo, muito desafiador para todos nós, já que cada palestrante e a equipe técnica de apoio está num lugar diferente, ou seja, ninguém se vê, né? A comunicação muitas vezes truncada. Então, espero que todos tenham gostado, apesar desses percalços. Aproveito também para agradecer nossa equipe aí de suporte, né, na figura do João Centrone, mais estendido para toda a nossa equipe interna, e também a Voicel, que disponibilizou os recursos e a plataforma para que a gente pudesse fazer esse evento. Né? Em nome da KPMG e toda a nossa equipe, gostaria de agradecer e, desde já, contar com todos aí nos próximos eventos, seja através das plataformas online ou, assim que possível, presencialmente. Grande abraço, muito obrigado e excelente dia a todos.
A audioconferência da KPMG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.